31ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 23 de outubro de 2018.
Convido a todos para ficar de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Sebastião Francisco de Souza.
Presente.
Leandro Rodrigo de Souza.
Presente.
Cipriano Antônio Teixano. Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Luiz Rogério de Las Boas.
Presente.
Rodrigo Douglas de Las Boas.
Presente.
Sebastião Leonardo de Mesquita.
Presente.
Márcio Moraes de Las Boas.
Presente.
Gabriel Penha dos Reis.
Presente.
Confirmo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Sob a proteção de Deus, eu declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Ofício número 357, subscrito pelo secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Antônio Maria Fonseca. Resposta ao requerimento número 78/2018 do vereador Evandro Reis de Carvalho. Venho por meio deste informar que a ET e as elevatórias encontram-se funcionando normalmente. Houve uma ocorrência de vazamento dia 5 de outubro de 2018, a partir do reator, mas o mesmo ficou contido dentro dos limites da ET pelos dispositivos de segurança da mesma. O problema foi corrigido através da retirada de um material que obstruiu o reator. Inclusive, a Polícia Militar Ambiental esteve no local e não constatou nenhum crime ambiental. Coloque-me à disposição para qualquer esclarecimento. Então, vem a assinatura do secretário municipal de Desenvolvimento Urbano. Ofício número 135 da Secretaria Municipal de Trânsito, o subscrito, então, pelo secretário Fábio Rodrigo da Silva. Com os cordiais cumprimentos, venho informar que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito já fez o transporte desses alunos para a escola municipal. O Ministério da Educação, por meio do FNDE, executa anualmente dois programas voltados ao transporte de estudantes. O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, PNAT, e o Caminho da Escola. Essas duas ações objetivam o atendimento de estudantes que residem distantes de suas escolas na área rural. O programa foi instituído pela Lei nº 10.880, de 2004, Lei Federal, e tem por finalidade suplementar o custeio do serviço de transporte escolar aos alunos matriculados na educação básica pública, residentes exclusivamente em área rural, de modo a garantir-lhes o acesso e a permanência na escola. Não existe disposição constitucional ou em lei federal que delimite o trajeto da linha de transporte ou a do veículo escolar. Esse trajeto, seus pontos de passagem e parada são definidos pelo poder público, o qual deve utilizar para tal fixação dos critérios de segurança, bom senso, razoabilidade e viabilidade. Mediante a essa explanação, os pontos de embarque dos estudantes aqui do nosso município seguem os critérios das vertentes de segurança, bom senso, razoabilidade e viabilidade para atender todos os estudantes de forma igualitária. Certo de vossa atenção, atenciosamente, Fábio Rodrigo da Silva, secretário municipal de Transporte e Trânsito. É uma resposta à indicação número 136 do vereador Evandro Reis de Carvalho. Ofício número 160 da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, em resposta ao requerimento 79 de 2018 do vereador Evandro Reis de Carvalho. Segue anexo empenhos de pagamento referente à locação de palco e locação de sonorização. Não houve valores pagos pela prefeitura e sim foi feito por doações para shows que aconteceu no dia 7 de setembro com o grupo Sem Mistérios 08. Sem Mistérios 08 não foi autorizado pela PM, ofício e anexo, e dia 9 foi feito um show doado pelo artista Raul, morador de nossa cidade. Segue a assinatura, então, do secretário municipal de Esporte, Cultura e Lazer, Leonel Luiz da Paixão. Ofício número 10, subscrito pela Secretaria, pela Secretária Municipal de Finanças, Erleia Mendes Fernandes, em resposta a requerimento subscrito pelo vereador Luiz Rogério e pelo vereador Evandro. Requerimento número 57. Servimos do presente para enviar respostas ao requerimento 57 de 2018, feito por esta Casa Legislativa, solicitado pelos vereadores Luiz Rogério Vilas Boas e Evandro Reis de Carvalho. Segue em anexo o documento acerca dos valores repassados ao PIMAC, Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, discriminando saldo final em 2014, 2015 e 2016. Relatório referente ao exercício de 2017, onde não consta nenhum repasse. E cópia da nota de empenho e demais documentos referentes à aquisição do veículo. Após o levantamento solicitado, foi apurado o saldo no valor total de R$ 122.066,12, onde desse total foi realizado o pagamento da despesa para aquisição de um veículo para atender às necessidades do PSF no ano de 2015, no valor de R$ 33.000. Portanto, o disponível em conta bancária é no valor de R$ 89.066,12. Ofício número 150, subscrito pelo secretário municipal de saúde, Rodolfo de Oliveira Costa, em resposta à indicação número 114 do vereador Evandro. Em resposta à indicação número 114, já foi providenciada a tampa para a caixa d'água no prédio da Unidade Não Hospitalar 24 Horas, UNH, e que estou à disposição para quaisquer dúvidas ou questionamentos que julgarem necessários. Ofício número 151, do secretário municipal de saúde, Rodolfo de Oliveira Costa, em resposta ao requerimento número 65 de 2018, do vereador Márcio Moraes de Las Boas. Em resposta ao requerimento número 65, vem informar a Vossa Senhoria que segue anexo relação de gastos efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde e que estou à disposição para quaisquer dúvidas ou questionamentos que julgarem necessários. Ofício número 153, também do secretário municipal de saúde, Rodolfo de Oliveira Costa, em resposta à indicação número 131 de 2018, do vereador Eliandro. Em resposta à indicação número 131 de 2018, sirvo-me do presente para informar todas as salas da UNH já apresentam instalados banheiros onde se encontram vasos sanitários e lavatórios. Quanto ao chuveiro, venho informar-lhe que nossa unidade e para observação, sendo assim, é dispensável a instalação de chuveiros, pois nossos pacientes não permanecem internados. Ofício número 154, também do secretário municipal de saúde, Rodolfo de Oliveira Costa, em resposta à indicação número 116 de 2018 do vereador Evandro. Em resposta à indicação 116, sirvo-me do presente para informar-lhe a Vossa Senhoria que a nossa UNH funciona 24 horas com médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e ambulância de plantão. Assim sendo, estamos à disposição para atender quaisquer ocorrências que se fizerem necessárias durante os velórios. Segue o telefone de contato da UNH 3843-1179. E nós temos também aqui um relatório, se os senhores vereadores depois quiserem, podemos reproduzir cópias, são várias páginas, contendo o plano de trabalho da APAE para o ano de 2019. Então foi encaminhada a esta Câmara, assim também como ao doutor Aécio Rabelo, promotor da pessoa com deficiência, o senhor prefeito Fabiano da Silva Moretti, senhora Débora Girardelli, secretária de Educação, presidente da comissão Rogério Moraes de Oliveira e a Câmara Municipal. Encaminho o plano de trabalho para 2019 da APAE de Jaci, mantenedora da Escola Clínica Maria Umbelino de Jesus. Por ser várias páginas, senhores vereadores que manifestarem poderão solicitar que serão reproduzidas cópias. Proposições dos senhores vereadores. Indicação número 141, subscrito pelo vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas. Requer, nos termos do artigo 103 do regimento interno desta Câmara, que seja encaminhado o expediente para o senhor prefeito municipal, solicitando reparos na rua que dá acesso à propriedade da senhora Vanilda, conhecida como Dida, no Coco Pintado, visto que a mesma, além de estar com muitos buracos, acumula em seu leito vários materiais carreados pela enxurrada, dificultando a passagem de veículos. Indicação número 142, subscrita pelo vereador Evandro Reis Carvalho. Requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente pelo senhor prefeito municipal, solicitando a instalação de um toldo sobre a janela da sala do prédio da UNH, onde os pacientes ficam em observação, como meio de protegê-los da intensa luz do sol que invade o local no período da manhã. Requerimento número 81, subscrito pelo vereador Rodrigo Douglas de Las Boas. Requer, nos termos legais e regimentais, que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acompanhadas dos documentos comprobatórios de todos os depósitos efetuados na conta PIMAC, Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica do Município, desde o primeiro até o último efetuado. Requerimento número 82, também subscrito pelo vereador Rodrigo Douglas de Las Boas. Requer, nos termos legais e regimentais, que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando informações sobre qual base de cálculo a administração está utilizando para fins de cobrança do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, no município, enviando cópia do documento normativo das referidas cobranças. Requerimento número 83, também subscrito pelo vereador Rodrigo Douglas de Las Boas, requer, nos termos legais e regimentais, que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando informações se nas guias do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, foram e ou estão sendo discriminadas as memórias de cálculos constantes do parágrafo 2º do artigo 12 da Lei Municipal número 1314, de 14 de dezembro de 2017. E o requerimento número 84, subscrito pelo vereador Eliandro Rodrigues Souza e DJ Leandro, submete ao plenário o presente requerimento para envio de expediente ao senhor prefeito, requisitando informações sobre os lotes que foram doados na localidade da Lagoinha, saber, número 1, nome das pessoas para as quais foram doados os lotes, especificando os respectivos números dos lotes. Número 2, que ainda existem lotes a serem doados. E número 3, informar em que estágio se encontra a situação das doações, pois existem pessoas que afirmam ter ganhado o lote e questionam se podem ou não construir no local. Contando com o apoio dos nobres pares para aprovação da mesma, subscrevo-me. Eliandro Rodrigues de Souza. Em relação aos projetos de lei, o de número 5 de 2018, projeto de lei ordinária, reestrutura e altera a regulamentação e disposição do Conselho Municipal de Saúde de Jaci e revoga a lei número 573 de 93. O senhor presidente irá anunciar a votação desse projeto para a próxima reunião nos termos do artigo 65 do Regimento Interno. Da mesma forma, o projeto de lei número 6, que altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.162, de 2 de maio de 2013, alterada pela Lei Municipal nº 1.268, de 22 de outubro de 2015, da outras providências, também será anunciada para votação na próxima reunião. O projeto de lei ordinária nº 7, que estima a receita e fixa a despesa do município de Assis para o exercício financeiro de 2019, da outras providências, a assessoria jurídica está em contato com a assessoria contábil aqui da Câmara, e na quarta-feira, dia 31, eles se dispuseram a se reunir com os vereadores. Então, na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, então, o doutor Jaderson e o pessoal da Mercury, que faz esse trabalho de assessoria contábil aqui na Câmara, estará aqui e os senhores vereadores poderão tirar as dúvidas, ver as emendas que poderão ser efetuadas. E também tem uma audiência já pré-agendada, em princípio para o dia 8 de novembro, uma quinta-feira, a partir das 19 horas, aqui na Câmara. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2018, que altera o inciso 7 do artigo 42 e o parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Complementar Municipal número 758 de 2003, Plano Diretor de Desenvolvimento de Jaci. Tem emenda número 3 do vereador Luiz Rogério. Aguarda a documentação requerida pelo vereador Gabriel Penha dos Reis. Então, são esses os projetos, proposições e comunicados, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Tem um comunicado aos senhores vereadores. Essa casa foi feito um boletim de ocorrência. Agora do Evandro, o vereador que se sentiu ofendido e quiser tomar as medidas, o boletim está na minha mão, é só tomar as providências. Tá bom? Aí fica a direito do vereador. E também eu tenho de responder um ofício ao senhor prefeito, onde ele me faz uma pergunta sobre requerimentos vencidos nessa casa. Então, aquele vereador que tiver o requerimento vencido, que possa estar passando para nós até na quinta-feira, que na sexta-feira eu irei fazer a resposta ao prefeito. Palavra franca ao visitante Rafael Passo das Costas. Gostaria de pedir aos vereadores que não interrompessem o prazo que ele tem de 5 minutos. Se alguém quiser falar alguma coisa, fale depois do prazo dele.
Boa noite a todos os vereadores, servidores e também a toda a população aqui presente. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Para quem ainda não me conhece, aqui quem fala é o Rafael Costa. Nesta semana, Estênio e eu tivemos uma surpresa ao tomar conhecimento sobre um boletim de ocorrência que, a pedido dessa Câmara Municipal, foi lavrado pela Polícia Militar de Jaci. Conforme o histórico da ocorrência, foi devido a um comentário na rede social Facebook, no qual eu comentei uma postagem. Abre aspas. Estênio Igor Mendonça, muito boa sua explicação. Isso só mostra a sua força e capacidade. Já que não podemos mais fazer críticas aos edis da Câmara, porque, segundo eles, estamos fugindo do tema, então, na próxima fala, o tema será falta de atuação do Legislativo Jaciense, porque aí sim podemos falar diretamente da pífia atuação desse circo. Digo, Câmara Municipal, hashtag estamos de olhos abertos, fecha aspas. Depois eu gostaria de saber do presidente DJ Leandro, que é o representante máximo dessa casa, qual o vereador ou quais os vereadores que se sentiram ofendidos com a postagem. Eu quero os nomes e também que eles deem uma explicação a toda a comunidade e diga se o motivo é uma intimidação. Eu não escrevi nenhum comentário que eu possa ser processado, pois estou exercendo minha liberdade de expressão. A lei é clara, vejamos o artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo sim aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Inciso 9º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Isso que ocorreu é muito grave. Apenas expressei minha opinião de forma livre, como cidadão indignado com tanta promessa mentirosa dos nossos políticos em geral. O sistema político está falido e já sei um exemplo claríssimo disso. Eu digo que não viemos aqui para aparecer, não temos filiação partidária. Nós só queremos que as coisas funcionem, que as coisas andem. Não é à toa que por várias e várias vezes estamos propondo projetos para serem aplicados aqui no município. Coisa que vocês, tanto o Poder Legislativo quanto o Executivo, ou seja, vereadores e prefeitos, têm deixado a desejar. Será que a cidade está mal somente por causa do prefeito? Será que somente o Fabiano tem culpa? Não, senhores, esta Casa Legislativa tem 50% da culpa. Vocês, vereadores, têm essa culpa da cidade estar cada dia mais afundando. O que pode ter sido mal interpretado foi a parte. Podemos falar diretamente da pífia atuação desse circo, digo, Câmara Municipal. Pois bem, eu pergunto aqui diretamente ao vereador que se sentiu ofendido com essa postagem e então pediu para fazer o boletim de ocorrência. O povo quer saber desse vereador que se sentiu ofendido quais foram os seus projetos apresentados aqui na Câmara durante esses anos. O povo quer saber. Um outro assunto que eu quero me desculpar é que eu comentei que essa casa parecia um circo. Pois bem, peço aqui desculpas a Magali, ao Nelson, ao Ranieri e ao Dr. Jaderson. Conforme nós já fizemos em outra reunião, volto a chamar aqueles que tiverem interesse, ideias, sugestões, juntem-se a nós para cobrar e exigir uma cidade de Jaci Melhor para Todos. Presidente Didier Leandro, reforço o pedido da divulgação dos vereadores que quiseram fazer esse boletim de ocorrência e que violaram o direito constitucional de liberdade de expressão. E pergunto a esses vereadores, quais os seus projetos a favor da população nesses anos todos? Boa noite a todos aqui presentes e uma excelente tarde aos nossos ouvintes.
Algum vereador quer fazer algum comentário?
Eu gostaria, né? Rafael, essa casa aqui, né, boa noite primeiro, vereador Rodrigo falando. Essa casa aqui, por mais que não pareça, é uma casa muito séria, de muita responsabilidade, no qual eu acho que você também tem responsabilidade na sua profissão e no ato de onde você veio. Então você disse, de dupla interpretação, a minha interpretação, que fala no seu comentário, é bem clara. Enquanto você fala que podemos falar da diferença da pífia atuação desse circo, da pequena atuação nesse circo, aí sim, cada vereador que se sentir ofendido em chamar o trabalho dele de uma pequena atuação, ele se sentir lesado com todo direito, como você tem seus direitos e todos os cidadãos têm os seus direitos, ele pode procurar as medidas cabíveis dele relacionadas. Mas essa casa não. Essa casa, quando nós fizemos um juramento em cima do regimento interno dessa casa, todos os vereadores aqui jurou fidelidade a essa casa e ao regimento interno dela. E a interpretação que foi vista aqui nesse comentário fala atuação desse circo, digo, Câmara Municipal. Ou seja, a Câmara Municipal é um circo. Certo? Está claro no comentário. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Assim, claramente só para saber sua opinião de lá e a minha de cá, a nossa, de cada um. Qual que é a sua profissão hoje?
Minha profissão é advogado.
Advogado. Você tem a OAB?
Tem.
Você é membro na OAB, onde você exerce, em algum cargo, alguma coisa?
De algum cargo dentro da OAB, não.
Não. Tá. Aí eu te pergunto, entendeu? E se algum cidadão, e se você fizesse cargo, eu nunca faria isso porque não é da minha índole, não é da minha coragem, muito pelo contrário, você entendeu? É uma das maiores entidades que nós precisamos e temos que ter no nosso país, que é a profissão de vocês, né? E a OAB é um local respeitado, então isso nunca partiria da minha pessoa, digo claro. Mas eu queria te perguntar, se você fizesse parte da OAB hoje, assumindo algum membro lá, e se alguém chamasse a OAB de circo, qual que seria a sua atitude?
Infelizmente, dentro de toda profissão, existem os bons e os maus profissionais.
Não, eu não digo os profissionais, a OAB. Eu estou falando da Câmara. Eu esqueço. Eu estou falando da Câmara. Chamasse a OAB.
Colegiado, seja da Câmara, seja de um membro de dentro da OAB, lidamos também com pessoas que atrapalham aquele órgão, correto? E o que eu falei aqui foi diretamente a pífia atuação de alguns vereadores que já estão aqui alguns mandatos e nada fazem para o povo, entendeu? Assim como existem advogados ruins que difamam e levam o nome de outros advogados para o buraco. Assim como essa Câmara aqui de Jaci tem levado a administração de Jaci para o buraco, juntamente com o prefeito.
A minha pergunta, só a minha pergunta, reforçando. Se você fizesse parte de um membro dessa associação maravilhosa que é a OAB e alguém chamasse ela de circo, o que, que você faria?
Eu entenderia como liberdade de expressão.
Liberdade de expressão, chamasse a OAB de circo.
É uma liberdade de expressão. Cada um tem claro o que pensa.
Tá,
pelo artigo 5º da Constituição, inciso 9.
Era só isso que eu queria. Não, maravilha.
Mais algum vereador? Rafael, eu gostaria, já que me fez uma pergunta também, só me perguntar, responder também, quais vereadores fizeram promessas mentirosas a você ou ao cidadão, e quais os projetos que até hoje você trouxe para nos ajudar aqui, ou veio aqui para incentivar o município?
Pois então, DJ, a parte que você está falando, quer ver, só um minuto. A falta de atuação do Legislativo de Assistência. Eu falo, assim como eu falei agora com o vereador Rodrigo, é do conjunto. É do conjunto. A nossa indignação, não só a minha, mas de todo o Jaciense, que está descontente com a política do Brasil em geral, com a política mineira e a política também, a política nossa e Jaciense. Nós vemos uma cidade que tem o maior IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, maior renda per capita, se não me engano, de Minas Gerais. É a que menos traz benefícios ao povo, DJ Leandro. E essa é apenas uma indignação, você me entende? Que traduzido em todos aqui. Pergunta qualquer cidadão de Assistência se eles estão contentes com os políticos nós atuais. Entendeu? A respeito dos projetos, eu e o Sênio diretamente nos reunimos com o secretário Pérez, secretário da Saúde, secretário da Cultura, juntamente com a secretária Débora, diretamente nós propomos os projetos para eles, diretamente. Entendeu? Nós tentamos fazer o mínimo, porque infelizmente o poder é de vocês.
Com certeza, é por isso que eu reforço agora, eu convido você, propôs o projeto para nós aqui, que é nós que vamos no andamento, porque lá não, até nós não chegou nenhum projeto aqui. É isso.
Exatamente.
Então, a gente está aqui para ajudar, para trabalhar em favor da população. Eu entendo a sua reação e eu acho que, como você disse, eu também vou concordar um pouco com você, porque infelizmente tem vereadores aqui que só pensam em si mesmo. E você está certo de expressar. E tem meu apoio se precisar de mim.
Entendeu? Então, muito obrigado, então. Boa noite. E você também, se precisar, pode contar conosco.
Tá obrigado. Ok?
Nós só queremos uma cidade que vai para frente e que respeite o cidadão de Assistência.
Também gostaria da palavra franca ao visitante, Clayton Renato de Almeida. 5 minutos. Pediria também que nenhum vereador interrompesse os 5 minutos dele.
Quero cumprimentar o senhor presidente, a pessoa de qual eu estendo meus cumprimentos a todos os demais vereadores. Cumprimento também os visitantes que estão conosco aqui nesta noite. Em especial, quero destacar aqui o secretário parlamentar, Davis Vitor, secretário da deputada Dâmina Pereira, na pessoa de qual nós estamos agradecendo à população os 577 votos que a Dâmina recebeu no município de Jaci, juntamente com o Carlos Alberto Pereira, que teve quase 300 votos também na cidade de Jaci. Quero fazer um pedido ao senhor presidente da Câmara, se dentro das suas possibilidades, que fizesse um ofício pedindo ao prefeito ou alguém da prefeitura cópia dos documentos que comprova os trabalhos do escritório de advocacia representando o município. Documentos que realmente comprova que esse escritório de advocacia que foi denunciado, existe alguns vereadores que acham que denúncia que não vai dar nada, está enganado. Foi denunciado pelo Ministério Público no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, esse escritório de advocacia que hoje presta serviço na prefeitura, juntamente com o prefeito, está denunciado pelo Ministério Público. Eu queria pedir ao senhor presidente ou aos senhores vereadores que pedisse cópia dos documentos que esta empresa presta em favor do município, certo? Não em favor do prefeito, mas em favor do município. Também, senhor presidente, eu protocolei nesta casa aqui, no dia 21 do 8 de 2018, algumas considerações e alguns assuntos. Dentre eles, eu quero destacar aqui, a questão é a seguinte, onde eu faço um comentário aqui na segunda questão, sobre a última gestão, quando eu ofereci denúncia quando o ex-prefeito Dr. José Maria por uso indevido de um veículo público a serviço pessoal, que ocasionou quase na cassação do mandato do ex-prefeito José Maria. O que ocorre é que hoje o município mantém um contrato com uma empresa de um veículo que é utilizado pelo senhor prefeito para todos os fins pessoais, trabalhista. Então, diante disso, eu sei que o senhor presidente já solicitou, mas é necessário que haja uma investigação da empresa, da forma de que foi feito esse contrato com o município, seguindo a lei 8.666, que é a lei de licitação. E também, controle de abastecimento, não existe nada disso. O veículo, ele está descaracterizado, não existe nada no veículo que está escrito a serviço do município de Jaci, a serviço da prefeitura de Jaci. Não existe nada no município, ele está totalmente descaracterizado. O que é isso? Está querendo se esconder de alguma coisa? Segunda coisa, senhor presidente, está terminando meu tempo ali. Gostaria também de pedir ao senhor presidente que encaminhasse à prefeitura municipal ou à instituição APAE, de que forma que é feito o abastecimento do veículo que é doado pela prefeitura a essa instituição, o motorista é doado para essa instituição, um funcionário é doado para essa instituição, recebe verba de subvenção do município e de que forma que é abastecido este veículo e de que forma que se conserta esse veículo. Tá certo? E por último, eu quero dizer ao senhor presidente da comissão, pedir ao senhor vereador Márcio Vilas Boas, que a população está aguardando uma resposta sobre a comissão processante. Nós precisamos saber até que tempo que esse mandato de segurança vai valer, se tem um tempo determinado, se o senhor presidente já se apresentou, já passou as informações lá devidas. E outra coisa que eu gostaria de esclarecer, por parte aqui dos senhores vereadores, a comissão, ela não teria que ter um jurídico especial para acompanhar essa comissão? Não seria uma via de fatos? Não seria mais liberdade para a comissão trabalhar, para o relator trabalhar? Não daria mais ênfase, mais liberdade para o relator trabalhar se ele tivesse um jurídico, uma pessoa técnica do seu lado para estar trabalhando? Eu sei que a Câmara tem fundo para isso, pode fazer, depende dos vereadores, depende dos senhores que quiserem, tá bom? Agradeço a todos, agradeço ao senhor presidente, agradeço os demais visitantes e...
Pela ordem, presidente. Vereador Márcio.
Sim.
Já respondendo ao senhor, eu queria convidar o nosso jurídico aqui, e antes de terminar, não vejo pessoa melhor que o nosso jurídico para fazer o que está fazendo. Então eu confiei nele, porque eu sei que ele tem capacidade suficiente de representar o que está acontecendo. Agora eu queria que ele pudesse se expor a você e a todos que estão ouvindo, o vereador Márcio falando novamente aqui, o que está acontecendo. É bom que esclareça realmente, porque não é por mim a causa nossa aqui mesmo que está parado, não. Você está parado porque tem um motivo. Eu não ia mandar parar, o vereador Evandro e o vereador Gabriel também não. Faz favor, senhor Jato, você poderia dar atenção nossa aí?
Pode, faz favor.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, visitantes, os ouvintes da rádio. A questão levantada pelo cidadão que fez o uso da palavra é o seguinte: é uma comissão processante, né, que foi deliberada por esse plenário, e iniciou seus trabalhos, e durante os trabalhos teve um mandado de segurança impetrado pelo prefeito municipal. Esse mandado de segurança, como se trata de um ato legislativo, ele tramita lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Belo Horizonte, não é nem na comarca de Lavras. E o desembargador relator deu uma liminar determinando a suspensão dos trabalhos até a decisão pela Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, a gente, no jurídico, a gente diz o seguinte: quando o juiz manda, aqui é igual a quando o rei manda, o servo obedece. Então, se a justiça determinou a paralisação, nós fizemos uma ata, juntamos a decisão do tribunal E o processo está suspenso até a deliberação do plenário da 5ª Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, a população de Jaci, se é que está preocupada com essa situação, então eu estou falando como jurídico da Câmara e que auxilio por determinação do presidente da Casa e por solicitação do presidente da comissão, eu auxilio a comissão no que precisa sim. Tá certo? Se quiserem, se a Câmara quiser que teria mais esse gasto de contratar uma assessoria específica para um procedimento desse, que no meu ver eu acho desnecessário, porque a decisão é política, não é jurídica, tá certo? Então, se a Câmara, se o presidente quiser, sinta-se à vontade. Se o presidente da comissão também, sinta-se à vontade. A mim, não me sinto constrangido com relação a isso. Então, a comissão não está devendo nada a ninguém. Ela está simplesmente acatando uma ordem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As informações já foram prestadas, o processo é público, o processo está lá, quem entrar na internet vai ter os andamentos do processo, o mandado de segurança está lá. Nós estamos aguardando a decisão da 5ª Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tá bom, senhor presidente? Alguma dúvida mais? Obrigado.
Algum vereador quer fazer mais alguma pergunta? Tranquilo, então. Palavra franca aos vereadores.
Vereador Sebastião Puri.
Senhores vereadores, assessor jurídico, funcionário dessa casa, visitantes, seja todo bem-vindo a essa casa, os dois meus sobrinhos, Clayton e Davis, pessoas competentes, que nos faz por merecer ter direito de falar como ijaciense aqui nessa tribuna. Em primeiro lugar, eu gostaria de estar aqui falando sobre um cidadão que nos procurou, que o seu filho está passando por um mau momento, um menino de 11 anos, está sendo rejeitado pela prefeitura de estar ajudando esse cidadão. Aí, eu pergunto para vocês presentes e o pessoal da rádio que está me ouvindo. Eu acho que se deve formar grupinho, é para ajudar o ser humano que está precisando. Principalmente se for um ser humano jaciense. Porque eu me lembro, eu como cidadão jaciense, que tem feito tanto por esse município, é reconhecido por várias pessoas de responsabilidade que moram hoje em nosso município. Vários bairros, várias moradias foi passado por esse cidadão, Sebastião Leonardo Mesquita, que hoje é um vereador que representa a população e representa muito bem. Porque o maior orgulho que eu tenho é de representar o meu município, não representar o município dos outros. Por isso é que eu tenho orgulho de vir nessa tribuna e dizer com todo orgulho ao cidadão jaciense, às famílias jaciense que aqui está falando com todo respeito, um vereador eleito pelo povo, o mais eleito da história de Jaci, e é respeitado com toda a família aqui em nosso município, mas família e jaciense. Por isso eu quero agradecer a toda a família ijaciense aqui desse nosso município. Porque muitas pessoas tentam, mas se eleger não é fácil. Primeiro você tem que fazer, você tem que convocar o pessoal, você tem que conquistar a confiança do pessoal, para depois você se entrar na política. não é querendo desfazer do município, querendo desfazer dos vereadores, que se vem se engrandecer. Eu me enxergo diferente. A primeira vez que eu me candidatei, eu perdi e soube perder. Na segunda vez, eu conquistei como vereador mais votado em 55 de municipalização em nosso município. Por isso hoje eu tenho orgulho de dizer, meu pai foi delegado por mais de 14 anos, foi maestro de uma banda única que tinha nesse município, foi juiz de paz por vários tempos, era um cidadão respeitado. A dona Maria Luísa, que está hoje naquele quadro, para quem não conhece, se olha que vai conhecer, é que foi minha avó, a primeira professora aqui desse município. Por isso, gente, da mesma maneira que eu respeito qualquer um cidadão, Deus de uma criança até o mais velho, eu gostaria também de ser respeitado por qualquer outra pessoa que esteja de aparecer aqui no nosso município. Porque eu sempre deixei os braços abertos para atender qualquer um. E sempre quando eu chego em outro município, eu sou bem recebido. Porque vai na frente o meu currículo. A coisa que eu mais detesto, portanto eu nem uso. Se você me perguntar, eu nem sei te falar, porque eu não sei mexer, que eu tá de Facebook. Isso não foi feito para poder fazer briga, para fazer picuinha. Isso é feito, foi feito para poder evoluir. Isso não foi feito para isso, para ficar criando problema, não. É várias pessoas erradas que se usa por outro motivo. Porque eu tenho certeza, gente, que foi muito bem inventado o celular. Foi muito bem inventado o Facebook. Mas para quem sabe usar? Para quem sabe usar? E também, eu diria a todos vocês que estão aqui presentes e o pessoal da rádio que me ouve, sai procurando aí em cada bairro o que que eu tenho feito aqui nesse município, que todo mundo vai saber o que que eu já fiz aqui nesse município. Porque vereador não é para fazer projeto, não. O projeto ele tem que vir da prefeitura para cá. Nós estamos aqui é para aprovar a lei. Aprovar e reprovar. Nós estamos aqui para correr atrás de recurso. É isso que devemos fazer. Você tem que ter um cidadão que te represente em Brasília. Você tem que ter um cidadão que te represente em Belo Horizonte. E você ter coragem de chegar até ele e pedir recurso para o nosso município. Isso eu aprendi a fazer muito bem. E não tenho inveja de ninguém. Não sou tanto estudado, mas não tenho inveja de quem estudou tanto, porque eu peguei experiência e aprendi com quem sabe. Eu tenho vários amigos dentro de Lavras, vários amigos dentro de Lavras. Certo? Tenho conhecimento com vários promotores, com vários advogados. Todos eles sempre me respeitou, porque sabe a competência que eu tenho. Então eu deixo aqui bem claro para vocês. Se foi feito um BO nessa casa, é só pegar e olhar quem que assinou o BO. Porque de conversa não vai, é só olhar quem que assinou ele. Porque não adianta. Se eu fizer uma coisa, eu assumo que eu nunca saí fora daquilo que eu falo. E nunca mudei de lado. Eu sempre tenho o meu lado e eu mantenho firme. Eu mantei firme. Eu não nasci para poder prejudicar ninguém. Eu não nasci para falar mentira para ninguém. Eu não nasci para tatear ninguém. Então, gente, hoje estou com 63 anos. Fui muito bem vivido com a experiência e o que eu aprendi com meu pai e aprendi com os outros cidadãos de competência. Por isso, o pessoal da rádio que me ouve, vocês que estão aqui presentes, que no qual eu poderia até, não posso deixar de citar o nome de uma pessoa que está sentada ali, que é o Jair do Nazareno, que é um cidadão exemplar do nosso município, porque eu conheci a família dele desde criança. E foi sempre uma pessoa respeitada. Estou mentindo, pessoal da rádio que está me ouvindo? Estou mentindo, cidadão de Jaci? Não. Isso vocês podem ter certeza. O que eu fiz aqui em nosso município e vou continuar fazendo, vocês podem ter certeza, porque eu não estou fazendo com interesse a nada. Estou fazendo aquilo que o povo de Jaci merece. É brigar pela saúde, é brigar pela educação, e eu parabenizo aquele que vem aqui nessa tribuna e quer se unir para trabalhar em prol do município. Aí sim. Aí sim. Eu chegar, vou tirar a opinião, eu quero trabalhar, eu quero ajudar a fazer isso. Aí eu tenho que parabenizar. Certo? Porque ninguém nasceu sabendo. E se você não sabe, seja amigo do saber. Isso é uma das palavras que eu não esqueço nunca. Então, gente, isso é uma coisa que eu vou deixar claro para vocês aqui, certo? Você fazer um trabalho bem feito no seu município, você é parabenizado por todos, por todas as pessoas. Mas aqueles que reconhecem o que você faz. Porque quantas pessoas que vai lá em casa, que vai me procurar, correndo atrás de uma saúde, correndo atrás de uma ajuda qualquer, e eu sempre estou ali com os braços abertos para receber o cidadão. Coisa que eu não interesso e jamais fazerei, é sair denunciando os outros. Às vezes tem gente que denuncia a própria família. É uma coisa envergonhosa.
2 minutos, vereador.
Isso é uma coisa envergonhosa. O ser humano não é para isso, não. O ser humano é para estender a mão para aquele que está precisando. No qual o cidadão que saiu daqui precisando de uma ajuda. Por que que todo mundo fala, não, eu vou te ajudar? Aí sim, você está sendo humano. E é o que nós devemos ser. Quem sabe amanhã seu pai, sua mãe, seu filho, seu neto, seu avô precisa de uma ajuda. Ele sabe onde que ele vai. E a coisa melhor que ele tem é quando chega e é atendido. E muito bem atendido. E é o que nós precisamos de fazer. Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui presentes. Pessoal da rádio que me ouve, muito obrigado de ocupar o tempo de ouvir as minhas palavras, porque eu tenho certeza que eu fui eleito para defender vocês, Jaciense. Eu fui eleito para trabalhar para o seu bairro, para trabalhar para a sua saúde, para trabalhar para a sua educação. Eu não fui eleito para ficar ouvindo conversa de ninguém, não. Eu fui eleito para trabalhar pelo povo. E muito obrigado a todos vocês.
Vereador Cipriano.
Boa noite, presidente, os amigos vereadores, os assessores da casa, assessor jurídico, doutor Jader, nossos amigos visitantes, seja bem-vindo a esta casa. É muito bom a presença de vocês para saber o que se passa. Primeiramente, eu gostaria de manifestar sobre esses passageiros que praticamente precisam de palavras. E para o prefeito legalizar isso aí. Tem sol, está no sol. Está chovendo, se torna pior ainda. Já toma o ônibus aí molhado. Então isso também não pega bem. Até acho que eu já falei sobre isso. É coisa que a gente tem que repetir para estar lembrando. E quero agradecer também o chefe do transporte, pelo serviço que eu pedi para ser feito, que tinha que ser feito. Então a gente tem que saber agradecer que esse serviço está sendo feito. Isso é o importante da gente. E também eu gostaria de falar sobre esse BO que o rapaz acabou de dizer aqui, sobre os vereadores. Eu sou um tipo do vereador, assim, eu não estava nem a par desse B.O. Você fala B.O., eu falei, mas que B.O. é esse? De repente, está surgindo essa encrenca toda aqui. Eu gostaria de falar a verdade, eu sou um vereador, vamos trabalhar a favor da nossa população. Prosa e fuxico, estou longe disso aí, viu? Aonde tem uma prosa ali, eu estou dando volta. Agora, se for para não trabalhar a favor da população, igual está acontecendo aí, o rapaz chegou aqui, o menino precisa de uma ajuda. Isso aí eu estou para ajudar, se me procurar, eu estou para ajudar. Mas encrenca, fuxico, isso aí, gente, se torna atrapalhar a nossa administração. Tanto faz o vereador, como o prefeito, vice-prefeito. Isso não é coisa que se faça, não. Vier aqui para ajudar, opa, vamos olhar esse serviço lá. Lá tem que ser feito isso aí. Agora só é denúncia, mais denúncia, é prosa, mais prosa. Vocês podem acreditar que eu estou longe disso aí, viu? Prosa, fuxico, não dá eu não. Eu quero bem a nossa população. Então, eu estou aqui de vereador para me trabalhar, não ficar brigando, puxando um assunto que vai cair prosa, fuxico. Então, isso aí não é comigo. Então, eu sou franco a dizer, não estou maltratando ninguém, gostaria de deixar bem limpo, porque é muito chato a gente ficar xingando um outro, ficar com aquela rima toda aí. Isso aí para mim não resolve nada. E os erros que tiver também, o Ministério Público vai cuidar disso aí. Se o prefeito faz o erro dele, ele pode pegar, não tem problema. É igual o ditado, acontece. O que resolve nós aqui, meter a mão? Depois vai pagar mais caro? Isso não resolve nada para a gente, não. Porque eu tenho certeza que toda coisa pública é da população. Através da cidade e tudo isso. Então a gente não deve estar com o olho gordo em cima disso, não. Porque isso não pega bem, não. E eu gostaria também de falar sobre o que aconteceu na internet. Tem uma dona aí, ela colocou na internet que o doutor lá atendeu o vereador, que o filho dela era o principal dele atender. Atendeu o vereador e largou o menino de lado. Agora eu gostaria que ela falasse o nome do vereador. Por que ela não falou o nome do vereador? Praticamente eu não sou um deles. Às vezes eu estou na fila, eu dou meu lugar para qualquer um. Eu nunca fui entrão, não. Eu gosto de falar a verdade. Então a gente tem que ser franco. Essa pessoa que colocou isso lá fez errado. Porque o vereador que fez isso lá, entrou na frente do menino, disse que o menino é especial. Então é o seguinte, por que ela não põe o nome dele? Agora quer jogar a Câmara, os vereadores. Eu nem lá eu estava. Eu sou difícil passar no médico aí. Eu vou deixar bem limpo para o povo entender que eu nessa parte eu não estava. Então o negócio meu é trabalhar assim. Estou falando a verdade. Essa pessoa que pôs isso lá pode encontrar comigo, conversar comigo, qualquer hora que eu estou disponível a responder. Não com falta de educação. Vou responder para ela na delicadeza. Que é a obrigação da gente. E pedir para o prefeito também cuidar mais dessa parte de remédio. O povo precisa, não todos, mas tem muita gente que precisa da ajuda desses remédios. Tem pessoas que não têm condições de estar tirando do salário para comprar o remédio. Então isso aí é bom olhar essas partes também. E já está praticamente correndo atrás também sobre esse viaduto, essa seca que nós temos aí, que eu falo é assim. E primeiro eles faziam o viaduto pensando só em caminhãozinho, charrete, né, igual Lavra mesmo, tem um ali, ó. Na saída do shopping para cima lá, tem um lá que Eles pensavam que era só charrete que ia passar ali. Carrinho. Não pensa que tem um, vai surgir um caminhão, um baú alto, né? Faz aquela coisa lá, igual hoje. Praticamente chega um baú ali mais alto, ele tem que voltar. E com dificuldade ainda dando ré ali. Isso é o dizer da gente, que a gente está vendo isso aí. E vamos correr atrás disso aí também, já está praticamente quase prosseguindo isso aí. Isso é uma... como se diz, abrir aquele viaduto ali e rebaixar, é uma passagem livre que vai ter nessa nossa cidade. Então, gente, eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, que venha sempre, que essa casa está sempre aberta. Uma boa noite a todos. Vocês, ouvintes da rádio, meu, boa tarde a todos. Que Deus proteja todos nós.
Vereador Evandro, passa a palavra. Vereador Márcio.
Boa noite, presidente, senhores vereadores, a todos os colaboradores da casa, jurídico. Boa noite a vocês presentes. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Hoje, presidente, serei breve, mas queria começar com a... Tive uma conversa com o senhor aqui na última reunião, onde ele estava indignado com o atendimento de uma sobrinha dele no PSF. Chegou lá, tinha que ser agendado, e o mesmo chegou e não podia ser atendida. Ele ficou muito constrangido, não foi o fato de ser agendado, mas sim que aconteceu que uma pessoa posterior a essa criança, e que segundo veio a ficar sabendo que não estava agendado, foi atendida. Eu entrei em contato com o Rodolfo, o secretário, e ele procurou lá e saber o que houve. Né? Me informou hoje, me posicionou que a partir de agora não tem agendamento mais lá, para que não ocorresse mais. Eu achei até triste, né? Porque se é para todos a vez, a marcação tinha que ser o acontecimento. Mas eu acho que o que aconteceu nesse momento lá não foi isso. Inclusive tinha, parece que estava gravado, mas eu não vou continuar e não dá verdade nisso, porque ele me falou e pediu para não reclamar, mas quero, meu objetivo aqui principal é agradecer ao senhor Rodolfo por ter ido lá, olhado e, de alguma forma, resolvido o problema. Hoje não trabalhamos mais com ele lá, então agradeço ao Rodolfo, obrigado pela atenção. Referente a uma rua que estava com problema aqui, fui procurar também para um senhor lá, que estava com dificuldade de chegar nas residências. Estive lá domingo, realmente está com buraco, com todo jaci, né? Não é diferente, mas esse lugar está mais crítico lá. Conversei com o secretário aí, o de transporte, juntamente com os outros companheiros que trabalham com ele lá, e parece que a semana vai estar solucionando o problema. Quero agradecer também, espero que, pelo menos, ele já chega na outra semana, a gente pode estar agradecendo a reunião de estar resolvido. Terminando aqui, senhor presidente, importante quanto, sobre o boletim de ocorrência que está tramitando, apareceu aqui, sobre a última conversa que teve na sala, aqui no plenário, né? Onde teve um ocorrido aí. Eu não me assusto nada sobre o que aconteceu, porque até não me atingiu, para mim não faz diferença, pois eu, vereador Márcio, tenho aqui em minhas mãos, aqui, com todos vocês presenciaram, projeto de entrada de jaci e adulto eu tenho em mãos, uma situação resolvida para o Novo Horizonte estar aí, o trevo, quer dizer, a gente faz, mas quem é gestor não sou eu. A gente cobra. Então, tá aí, eu tenho aqui na gaveta um dos projetos, inclusive o vereador Evandro até, a gente caminhou até para o deputado, né? O
deputado Amigo Sá.
Ele tem a cópia desse projeto. E o interessante é que a gente faz, a gente pede. A gente foi contra algumas, a PTU, da forma que veio. Então, quer dizer, o vereador aqui, eu, Márcio, então falar todos, eu não estou aqui para brincadeira. Também faço minha parte e não preciso mostrar. Repito novamente, não preciso mostrar o que o Márcio faz. O que o prefeito e o prefeito não deixa de fazer, eu acabo fazendo por minha conta. Mas eu não preciso identificar a quem. Não é da minha índole e não quero você aparecer com essas coisas com isso. Eu quero fazer a minha parte, vereador. Sobre o que cobrar do prefeito, eu estou cobrando. Não estou a favor dos cargos que foram mexidos, do salário que mexeram, não sou a favor. da forma que está sendo trabalhado, não parece obra, não acresce, estou cobrando. Então, quer dizer, é fake quem fala que o vereador não está cobrando. E eu acho que todos aqui têm uma cobrança do prefeito. Referente ao projeto, a gente faz a nossa parte. Aprovamos o projeto que vem de lá. Né? Então, o que o Rafael comentou aqui, e veio falando também, outros, você faço tem. E vou continuar fazendo.
Permite a palavrinha, vereador Rogério. Com relação ao projeto, é o seguinte, vereador Marcelo, o prefeito não está executando nem os projetos que ele está enviando, imagina ele vai executar projeto de vereador.
Com toda a razão. E, infelizmente, a gente vê que a população gritou bem nele. Né?
Márcio, aqui é o vereador Gabriel falando. Ô, Márcio, cobrar de vereador é a coisa mais simples que tem. Projeto não vai levar a nada. Você sabe o que vai levar a nada? Uma, aquele terreno lá do Paulo Antônio. O que é que virou aquilo lá? Pasto. A creche que ele pegou pronta, terminou? Nada. O que, é que vai adiantar? Não adianta cobrar do legislativo, entendeu? O que nós estamos podendo fazer, nós faz. Eu não preciso revelar pela população o que eu estou fazendo. Eu estou plantando bem. Não adianta cobrar de mim. Tem que ver o que eu faço. Eu não vou pôr uma plaquinha em mim. Eu estou fazendo isso.
É, tem razão. E até, dando cuidado, eu sei que o vereador tem também de apresentar projeto. Estou fazendo a minha parte. Mas não é só apresentar o projeto e virar as costas para o projeto. É cobrar. Também faz. Mas quem é gestor não somos nós. Quem faz gasto não é nosso. Quem vai procurar correr atrás da situação não é nosso. O que a gente pôde fazer, eu, DJ Leandro, na nossa parte lá, corremos atrás do deputado, conseguimos verba para saúde, carros. Isso é uma parte do vereador. Consegui. E está aí para todo mundo ver. Agora, os projetos que eu caminhei, nem vontade de ver eles tiveram. A orla da represa recentemente apareceu numa gazeta aí que já se está perdendo com o turismo. Tem projeto nosso lá na mão do prefeito. É. Ele nem tomou porte onde poderia ter dinheiro para fazer.
É, Adão Márcio.
Pois não. Fica à vontade.
Sobre esse trevo lá, é o seguinte. O dia que você quiser ir lá no DR, eu vou com você.
Vamos sim.
Para conversar com o doutor João e o doutor Cândido. É os únicos que podem resolver essa parte aí. E a gente tem um conhecimento com eles, igual eu já fiz alguns pedidos aí, bueiro aí, trampado aí, foi rapidinho, vieram e arrumou.
É, com certeza.
Então, se você quiser ir lá, a gente vai junto.
E referente ao comentário que o Rafael teve aqui, o Stênio teve aqui, eu convido a outros mais. Não precisa ser o Stênio, não. Não precisa ser o Rafael, não. Não tem aquele vergonha de vingar aqui, não. É bem-vindo todos. Às vezes o Stênio está formado em engenharia civil, o Rafael é hoje advogado. Eu acho que a população assim tem que vir mais vezes aqui e usar a palavra. Porque não é porque a gente ganhou o vereador que a gente sabe tudo, não. A gente está aqui para fiscalizar e fazer nossa parte. Mas eu acho que é bom vir cá e expressar a todos. Porque até alivia o cargo, o peso de uns e outros. Né? Daqui a pouco vai estar achando que o cara está fazendo política. Não, eu acho que é a melhor pessoa vir cá, reivindicar e falar o que tem que falar. Eu não estou falando, eu não preciso de falar para isso aqui. Eu não entrei aqui fazendo palavras, prometendo tudo para ser o que eu sou vereador. E sou vereador, ganhei, o povo acreditou em mim e eu estou fazendo a minha parte. Repito novamente, quero frisar bastante. Agradeço a todos que vêm aqui e ajuda o município de Jaci. Não ajuda a Câmara, ajuda o município. O objetivo nosso é um só. O objetivo é Jaci. Se ajuda o município, a população das feitas. Né? Então, eu queria terminar frisando bastante. Não me constrangiu, não fiquei preocupado com isso, sobre o comentário, porque eu não olho, como diz o Baixão, eu não preocupo com o Facebook. Eu prefiro pessoa conversar cara a cara, resolvemos, muito mais bonito. Não mando mensagem. E acho bonito vir cá falar. Fala mesmo, tem razão. Né? Mas eu não tenho medo de falar. Tenho um projeto aqui, está na minha gaveta, está ali, está todo mundo vendo. Se alguém em plenário quiser ver agora, está aqui. A entrada já foi, eu fiz minha parte. Curamos fazer. Recentemente trouxe lá, resolvi a situação do Novo Horizonte. Também tem ali. E em áudio vocês vão saber minha palavra, quantas vezes eu já cobrei do prefeito, para me ver a quem foi preciso para analisar. Então, eu quero agradecer a vocês todos e muito obrigado.
Vereador Sebastião Francisco.
Sua palavra.
Vereador Rodrigo.
Presidente, eu também vou passar a palavra hoje. Eu até tenho um relatório, até grande, vou utilizar bem da palavra. Na semana que vem ou na outra, terminando o relatório que quero expor para toda a comunidade também. Hoje eu vou passar a palavra. Eu só queria que Vossa Excelência retirasse para mim, por gentileza, o meu requerimento de número 81, referente ao PEMAC. O vereador Evandro, o vereador Rogério, já tinha esses dados em mãos, então, para não gerar serviços e gastos à toa ao Poder Executivo, eu estou retirando ele, que eu já estou com documentos em mãos. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos.
Vereador Rogério. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, nosso assessor jurídico, nossos funcionários da casa, visitantes aqui presentes, uma boa noite, o representante aqui da Dana Pereira. Boa noite e uma boa tarde aí aos ouvintes da rádio. Eu quero hoje iniciar as palavras falando da questão aí da Câmara Municipal, do vereador, que o vereador é o seguinte, hoje tem uma comissão nessa Câmara, aliás são três comissões, né? Tem essa processante, uma especial que está aí analisando o IPTU, onde teve várias oitivas hoje aqui na Câmara, ouvimos vários funcionários durante a semana toda, deixando os afazeres da gente para fazer valer o que nós ganhamos aqui dentro da Câmara. Então, eu faço parte dessa do IPTU e faço parte de uma CPI também, onde pedimos documentação da Prefeitura para estar analisando aí os valores que foram pagos e licitados novamente. Existia na Prefeitura uma empresa que atendia claramente, né, os detalhes aí, as necessidades do município, e veio outra empresa e colocou no lugar para fazer a mesma coisa. Então, tem uma CPI também para essa questão. Então, o vereador, é isso aí que a gente faz durante o nosso mandato, né? E fica aí, às vezes, escondido, e às vezes fica aí muito sem fazer. Está tudo publicado, tudo aí na internet. Então, gente, eu acho que aqui em Jaci está acontecendo o seguinte. Nós, Câmara, vereador, nós estamos fazendo nossa parte. Cobrando, fiscalizando, mais do que isso não tem como fazer, né? Então, eu acho aí que estamos aqui com esse objetivo. Todas essas denúncias, né, da Prefeitura, todas não, a maioria são feitas, foi essa Câmara que denunciou, inclusive essa que o visitante Cláudio falou hoje aqui, foi a Câmara que denunciou, está acatado em Belo Horizonte, né, lá no Ministério Público, foi a Câmara que denunciou. Então a Câmara está fazendo sim o papel dela, nós estamos aqui fazendo o nosso papel. Agora, se a cidade não está andando, aí já é problema da Prefeitura, porque quem executa o orçamento é o prefeito. Quando eu digo prefeito, eu não falo Fabiano nem Nelsinho, eu falo a administração de Jaci hoje atual. Então, eu acho que a execução está aí, o orçamento está aí, teve uma reunião, vai ter outra. Está aí para a nossa comunidade vir e verificar essa questão aí de nossa cidade. Então, na minha forma de pensar, gente, é dessa forma. A população tem que cobrar sim, nós não estamos aqui para para aparecer para ninguém, estamos aqui também com o mesmo objetivo de fazer acontecer. Só que as coisas, infelizmente, elas não saem do jeito que a gente quer. E nem na rapidez que a gente quer. Infelizmente, as coisas é assim que funcionam. Né? Tem que ter direito de defesa e tudo mais. E o Rafael, né, nosso amigo, advogado, eu acho até, Rafael, que o direito de expressar você tem. Só que alguns, né, eu também, se eu falar que eu senti bem, falar que eu estou mentindo. Não senti bem. Né? De falar que a Câmara é um circo. Mas está dentro da lei normalidade, quem executa é o presidente confessor também que fez o BO, né? Se está errado, se está certo. Ó, gente, deveria pôr aí, né, uma pedra em cima disso e vamos seguir o caminho cobrando do executivo, porque quem faz é o executivo. E não adianta atacar vereador. Nós não temos força de chegar lá e fazer executar essa obra que está do lado aqui. Não tem condição. Nós arrumamos um deputado para arrumar um recurso, gente, dessa empresa aqui, e não foi conseguir colocar no orçamento para terminar essa obra aqui. Pode falar.
Luiz Rogério, aqui é o vereador Gabriel falando. Aí eles falam que o vereador também não trabalha, não está fazendo. Está fazendo sim, porque... Aí me repara bem. Tem quase 1 milhão lá na conta lá do Tampa Buraco. Cadê? Diz que não. Isso aí é parte do executivo, não é parte do legislativo, não. É, o vereador pede, o prefeito tem que fazer. Ele não está tendendo a fazer o quê?
Posso? Essa questão do IPTU, gente, nós aqui lutamos, né, retificamos aí, fizemos emenda naquilo que o povo podia pagar, e não que abaixamos o valor. Colocamos nas condições que o pessoal podia pagar, porque se tivesse aprovado o jeito que tinha vindo, ninguém ia conseguir pagar nem o IPTU. Então, gente, conseguimos colocar aí dentro da possibilidade que nossa comunidade consegue pagar o IPTU. Então, está aí. Um outro projeto do prefeito que nós reprovamos, gente, foi do secretariado morar fora de Jaci, infringindo, sim, a lei orgânica. Esse projeto nós reprovamos também. Então, foi os outros dois projetos que nós impomos alguma coisa, gente. O resto foi tudo aprovado. Agora, se ele mandou o projeto para cá e ele não conseguiu executar, nós é que não podemos executar mesmo. Né? Tem uma regra para ser cumprida. Então, fica aí as minhas palavras, gente, e uma boa tarde aí aos ouvintes da rádio. Vereador Gabriel.
Boa noite a todos os presentes da Câmara. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Eu tô falando assim, eu não estou se sentindo ofendido. Eu acho que toda profissão existe manter o respeito. Seja uma babá, seja o que for, mas eu acho que deveria, tipo assim, é manter o respeito e saber explicar as coisas certas. Eu, por mim, não me afeta nada, entendeu? Senhor presidente, projeto. Esse projeto aqui do plano diretor, eu já falei com o presidente, se eu tiver errado ou certo, eu não vou tirar, enquanto não vir a documentação do loteamento do nosso prefeito lá da Serra, eu não vou liberar isso aqui, eu quero documentação desse terreno. E uma, senhor presidente, diz que o vereador não tá fazendo nada, tá sim, senhor presidente. Olha lá, vamos lá em Pedanego, vamos lá. Está perdendo uma obra lá. O que aconteceu? Pediu para montar uma casa para os idosos lá, até hoje nada. A creche. A creche, daqui a um dia o caminhão vai ter que ir lá pegar entulho lá, porque está tudo quebrado já. Vou lá no Paulo Antônio, lá embaixo, senhor presidente. O que virou lá? Um parte de erva lá, um parte de cavalo lá. Colocou um cadeadinho lá. Quer adiantar? Por que não monta um canil lá, senhor presidente? Aí o que acontece? A gente pede, não faz nada, esse dinheiro do asfalto. O dinheiro do asfalto está na conta lá. Por que não pega e faz? Isso não é parte do vereador. O vereador, ele é tipo um encarregado. Ele manda e o prefeito executa. Até hoje não tomou providência. Eu sou presidente. Uma boa noite aos ouvintes, uma boa tarde aos ouvintes, ao povo da rádio.
Boa noite a todos vocês aqui presentes, uma boa tarde aos ouvintes do rádio. E cumprimento também todos que acompanham a gente pela internet, pelo WhatsApp. Gostaria de primeiramente agradecer a Deus por dar essa oportunidade de estar aqui com vocês e vocês comigo. Ontem estive na cidade de Nepomuceno, onde eu trago um forte abraço a todos os vereadores da Câmara de lá, onde fui bem recebido. Fui procura de me aperfeiçoar mais, a procura de projetos para a gente estar implantando no município. Eu acho que o vereador tem o direito e obrigação de trazer projetos para o município assim, porque a gente ganha para isso. Então, se o vereador não quiser fazer projeto, não tem problema, mas o direito tem o direito e obrigação, ele é pago para isso. Também, quando se fala de denúncia aí, como presidente dessa casa, eu represento a casa. Eu fui procurado por 4 vereadores, por isso foi feito o boletim de ocorrência. Estava o vereador Rodrigo, o vereador Rogério, o vereador Evandro e o vereador Sebastião Leonardo. Então o boletim de ocorrência foi a pedido dos vereadores, foi por isso que foi feito o boletim. Porque para mim não me afeta em nada sobre o que foi dito também. Até pelo contrário, eu concordo com algumas partes uma postagem, porque a gente recebe nosso salário para representar a população. Tem vereador que não faz esse papel. Então, o motivo da postagem, eu tenho certeza que não foi para todos os vereadores, porque eu sei que tem vereadores que faz o bem e ainda representa a população. Também gostaria de deixar meus parabéns ao secretário de saúde, que vem entre empurrões, vem realizando um bom trabalho na Secretaria de Saúde, porque sabemos que é difícil, é complicado você trabalhar com população, você representar o município, e numa área complicada. Então, a gente vê que o trabalho é difícil, reconheço o trabalho dele, e está dando certo até o momento, e daqui para frente com certeza vai ser melhor ainda. E voltando, que questão de projeto, na próxima reunião, se eu terminar, vou estar apresentando dois projetos aqui, estarei divulgando pela internet, convidando a população que acompanha, já convido os vereadores para ver o projeto junto comigo. É um projeto onde nós podemos implantar a escola legislativa aqui no município, na nossa casa aqui, a fim de aprimorar mais aqueles jovens, para conhecer mais o trabalho nosso aqui dos vereadores, e até futuramente ser um representante aqui do município. E o outro projeto é um projeto meio polêmico também, né? Mas é essas queimas de fogos aí, principalmente no final do ano, onde traz, pode prejudicar os animais, né? Que se assustam com os barulhos, idosos, crianças. Também vou estar apresentando esse projeto aqui. Já deixo já o convite para todos os vereadores para participar junto com a gente no projeto, porque esse projeto é da casa, é onde será o benefício de todos. Então, vamos ver se a gente consegue já terminar ele até terça-feira, segunda-feira, para a gente estar ansiando ele aqui. E será muito bom ter a participação de mais gente aqui, com a gente aqui. E o vereador que fala aqui, ele representa a população, enfim, de estar bem com todo mundo. Então, é difícil, os vereadores são criticados, mas se vocês pegar bem, ver a câmara, não são todos os vereadores que são ruins. Então, tem vereadores que buscam seu trabalho, às vezes a pessoa vem aqui cobrar da gente, eu repito falar, eu acho que o erro não é somente da casa. A casa também tem culpa, mas tem o executivo que não nos apoiam também. Não, o último projeto que veio para cá, se não me engano, tem uns 5, 6 meses. Então, está até parado aqui. O projeto ficou parado aqui e na crítica que essa casa não vota. Então, trabalhar em equipe é bom. Precisa trazer projetos para cá, para a população. Eu estou fazendo a minha parte, porque eu sou pago para isso. O já convida todos aqui presentes para terça-feira estar aqui junto com a gente para discutir o projeto, que eu acho que é um projeto bom para o município. O Gozinho foi aprovado um projeto de minha autoria terça-feira passada com apoio de todos os vereadores. Espero na próxima também ter o apoio de todos os vereadores, porque o benefício é da casa. Então, a gente tenta fazer o nosso trabalho, né? E, infelizmente, às vezes, nem tudo a gente pode fazer. A gente não pode entrar dentro de uma casa e forçar a prefeitura ou o trabalhador lá ir lá e resolver o problema. Às vezes, o vereador Márcio falou, a gente tenta fazer entre tantos barrancos que a gente não precisa aparecer, né? Mas citar um exemplo, tem uma família que morava há 10 anos, o chão de sua casa era terra. Então, há 10 anos atrás, a família tinha terra dentro de casa, paredes úmidas. Então, e em 10 anos ninguém fez nada, mas a gente, através do vereador, com mais pessoas que colaboraram, foi lá e deu uma condição melhor à família. Só que a gente não tem como fazer isso com todo mundo. E eu volto a reforçar, porque eu acho que a assistência aqui no nosso município tem que trabalhar mais forte, pegar mais firme, porque muita gente precisa ser ajudada aqui. Tem pessoas passando dificuldade, até comentei com o vereador Rogério, final de semana. Tem pessoas passando dificuldade demais aqui no município. A gente pensa que a gente está ruim porque a gente não conhece a situação do outro. Então é isso. E a gente está aqui para ajudar a todos. Antes de colocar votação às proposições escritas, gostaria de comunicar aos vereadores que a votação voltará a ser feita nos termos do artigo 1 do artigo 175 do regimento interno, ou seja, votação simbólica. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários que se levantam e manifestam.
Senhor presidente, podia repetir novamente?
Vamos voltar ao regimento da casa, né? Vamos fazer o correto. Vamos mudar. Vamos voltar o que era antes, que é o que está no regimento dessa casa.
Permite, presidente.
Sim.
Antes perguntava, os vereadores, se estiver de acordo, permanecer sentado, seu voto é sim. Os contrários ficam de pé, se manifestam. E depois eles mudaram, eles passaram a perguntar o voto de um por um pelo fato de ir na rádio para saber quem votou sim e quem votou não. Depois que passou a votação, passou a reunião a ser transmitida na rádio. E Vossa Excelência está voltando ao sistema que está no regimento.
É o que está no regimento, é o que se permite, vamos trabalhar em cima da lei dentro do regimento. Então o regimento é esse. E o vereador que for contra, eu vou estar dizendo o nome do vereador, para que todos possam saber quem é a favor e contra. Coloco em votação as proposições escritas. Indicações. 141, do vereador Rodrigo. Solicita reparos em rua do córrego pintado. O vereador que é a favor que permaneça sentado e o contra que se levante. Aprovado. Aprovado por todos. Requerimento, indicação número 142. O vereador Evandro solicita instalação de todos na UNH. O vereador que for a favor permaneça sentado e tiver ao contrário se levante e manifeste. Aprovado por todos. Requerimentos. Número 82, vereador Rodrigo, requisita informações sobre base de cálculo do IPTU e TBI. O vereador que for a favor, permaneça sentado. E o que tiver o contrário, se levanta e manifeste. Aprovado por todos. Número 83, vereador Rodrigo, requisita informações sobre guias de IPTU. O vereador que for a favor, permaneça sentado. E o que tiver ao contrário, levante-se e manifeste. Aprovado por todos. Requerimento número 84, vereador Eliandro, solicita informações sobre loteamento Lagoinha. O vereador que estiver a favor, continue sentado, e que tiver contra, que se levante. Aprovado por todos. Os trabalhos serão sucesso pela lavatura da ata.